E gostaria, exatamente em cima da qualidade do relatório apresentado por Vossa Excelência, levantar alguns pontos que acho fundamentais. Eu não consegui identificar no relatório nenhum dado com relação ao PAC de Segurança Pública. Tendo em vista que sou relator da subcomissão que trata, gostaria de ouvir de Vossa Excelência um comentário com relação ao PAC de Segurança Pública, que eu sei que foi lançado pelo presidente Lula. Sei que há uma série de questões ainda em tratativas dentro do governo da presidenta Dilma, e acho que é de extremada importância para o interesse público daqueles que nos assistem, nesse momento, informações sobre investimentos no PAC de Segurança Pública. Acho que seria importante que Vossa Excelência pudesse fazer um comentário com relação a um outro tema que reputo importante no relatório de Vossa Excelência. Luz para todos. Como Vossa Excelência sabe, esse talvez tenha sido um dos projetos mais exitosos do governo do presidente Lula e um dos projetos em que a presidenta Dilma tem uma atenção toda especial, já que ela, além de mãe do PAC, teve um papel preponderante na gestação do Luz para Todos. Eu gostaria de poder destacar a Vossa Excelência uma questão de ordem prática que está acontecendo nesta fase do Luz para Todos. As comunidades mais fáceis de ser acessadas já aconteceram, aquelas que dependiam de rede de transmissão, de redistribuição, etc. No entanto, as comunidades isoladas, principalmente na Amazônia, continuam tendo graves dificuldades, creio eu, pela inexistência de uma regulação por parte do governo federal e da própria ANEEL para que nós possamos, presidenta, e aí é importante a Comissão de Infraestrutura abordar este tema, senão o programa Luz para Todos não será para todos. Aqueles que estão nas comunidades isoladas não terão acesso até 2014 ao projeto Luz para Todos. Gostaria também de ouvir uma posição com relação a esta questão do Luz para Todos. No relatório com relação a portos e hidrovias, me chamou a atenção duas questões. Uma com relação ao Porto de Manaus. O Porto de Manaus, que tinha uma pendência jurídica, que já foi resolvida. No entanto, não houve desdobramento e ele não aparece aqui entre as obras do PAC 2 como prioritário e como parte do PAC 2. E como Vossa Excelência sabe, esta é uma obra, inclusive, que faz parte do PAC da Copa, em função de que Manaus é uma das cidades sérias. Gostaria de poder ouvir também um pouco sobre isso. Com relação à questão dos portos e hidrovias, eu queria fazer um comentário. O Brasil é um país de dimensão continental e que tem questões de sazonalidade. E nestas questões de sazonalidade, e aí faço um parêntese para referendar, inclusive, o comentário de Vossa Excelência com relação ao pagamento e à execução orçamentária e financeira com relação ao PAC, absolutamente transparente e correta, eu tenho buscado acompanhar essas informações. No entanto, nós temos um problema na execução. É o descasamento entre a sazonalidade e o ritmo hidrológico com a dinâmica dos órgãos executores. Vou dar um exemplo. DENIT nas nossas regiões. Não quero aqui voltar a discutir problemas específicos no DENIT e no Ministério do Transporte. No entanto, no estado do Amazonas, onde a senhora menciona aqui 16 terminais em execução e 11 em procedimento, nós estamos tendo graves dificuldades, inclusive com prejuízo de dinheiro público, porque obras executadas no momento adequado, lamentavelmente tiveram dificuldades em função da sazonalidade. E eu acho que este é um item que deve passar a ser estabelecido na estratégia de acompanhamento do PAC. E aí, por último, e para encerrar, eu queria trazer três comentários que eu reputo extremamente importante e necessário. Todas as grandes demandas nacionais avançaram a partir do momento em que o governo brasileiro criou um programa de gerenciamento específico para o seu enfrentamento. Esta ação de governo ganhou o nome de PAC. Existem algumas questões que precisam ser enfrentadas e que eu acho que esta comissão tem como papel não só acompanhar o PAC 2, mas fazer sugestões para o aprimoramento do enfrentamento de algumas questões. Eu destaco, por exemplo, a aviação regional. O senador Blair Maggi foi governador do estado do Mato Grosso. Nós, quando estávamos à frente do Fórum de Governadores da Amazônia, fizemos um grande trabalho, um grande esforço com o governo do presidente Lula com relação à aviação regional. A aviação regional, ministra Miriam Melchior, na Amazônia, ela é absolutamente fundamental para três questões: dinâmica econômica, políticas sociais e para salvar vidas. A aviação regional na Amazônia não é turismo. Ela tem função econômica, social e humanitária. E, lamentavelmente, esta questão não anda. Eu quero aqui fazer um apelo à Vossa Excelência de que Vossa Excelência adotasse como uma propositura para o ano de 2012 a inclusão da aviação regional e dos aeródromos regionais no PAC de 2012. Gostaria de trazer a Vossa Excelência um comentário com relação aos aterros sanitários e à destinação de resíduos sólidos nos pequenos municípios brasileiros, e posso falar da Amazônia. Ministra, é absolutamente inadministrável o estado que encontra-se os lixões nos pequenos municípios da Amazônia, colocando os poucos aeroportos que nós temos em condições de interdição. Para que a senhora tenha uma ideia, a segunda cidade do estado do Amazonas, que é Parintins, encontra-se nesse momento com o aeródromo operando apenas durante a noite, porque ele está interditado há 3 anos por problema de urubu. Urubu provocado, e muitos podem rir, né? Por lixões. Agora, esta não é uma exclusividade do Amazonas. Né? É um problema que o Brasil está. Isso é o lado que se expõe e que mostra a discrepância da desigualdade nesse país. E o PAC tem como suas funções, uma, enfrentar essas desigualdades de infraestrutura e nivelar as condições de desenvolvimento. Por fim, eu queria.
Pequeno e grande.
Sim, claro.
O Brasil inteiro.
O Brasil inteiro, mas quero. Porque os municípios pequenos e grandes, de alguma forma, estão se movimentando. Concordo com Vossa Excelência de que este é um problema quase que generalizado. E esta é uma questão, ministra, que se nós não trouxermos para dentro do projeto prioritário do governo, nós não avançaremos e poderemos passar um vexame na Copa de 2014, porque algumas capitais que são sedes poderão ter aeroportos interditados durante o período da Copa. Portanto, é uma situação que nós precisamos levar, até porque hoje quem está interditando aeroportos já é até a Justiça Federal, não é mais sequer a ANAC. E, por fim, aqui eu faço um apelo à Vossa Excelência. Eu fiz questão de procurar em detalhes no relatório de Vossa Excelência a questão da mobilidade urbana. Eu sei que já existe dentro do Ministério do Planejamento novos projetos aprovados, aguardando apenas o lançamento por parte da presidenta para que isso possa ter desdobramentos. Gostaria de ouvir de Vossa Excelência como é que está, neste momento, em curso esta questão. E, para finalizar, mais uma vez, parabenizar a competência com que Vossa Excelência vem conduzindo a gestão desse importante projeto e torço que essas questões prioritárias possam ser incluídas no PAC de 2012. Cumprimentando e parabenizando nossa presidenta pela oportunidade desta audiência e pela condução dos trabalhos.
Muito obrigada, senador Braga. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro.
Presidenta, senadora Lúcia Vânia, senador Blário Maggi, vice-presidente, ministra Miriam Belchior, Ministério do Planejamento, doutor Maurício Muniz, secretário do PAC. Primeiro, eu quero parabenizar a presidenta Lúcia Vânia. Fecha com chave de ouro essa nossa primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Não podia senadora Lúcia, ter melhor encerramento dessa primeira sessão do que a vinda da ministra para fazer uma análise do PAC nesse final de 2011. Ministra, eu me preparei para fazer uma avaliação do PAC a nível nacional, regional e estadual, como fez o senador Eduardo Braga com relação ao estado do Amazonas. Ia falar do meu estado do Pará, das obras das estradas, principalmente da 230 Transamazônica, da 163 Santarém-Cuiabá, da questão das obras de saneamento, da Minha Casa Minha Vida, enfim, das obras importantes do PAC no Ministério do Planejamento que Vossa Excelência administra como gestora do Programa de Aceleração do Crescimento. Mas hoje, pela manhã, ao pegar a mídia do meu estado, eu fui pego por uma notícia que, para nós, é uma questão da maior importância no estado do Pará. Eu venho já há algum tempo, junto com a bancada. E aí, ministra, essa não é uma questão partidária, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, de Estado. Todas as obras são importantes no estado do Pará. E eu vou me ater, a minha a intervenção nessa audiência, apenas a este ponto. Tal a importância para o estado do Pará. Depois, Vossa Excelência vai me permitir, numa segunda ocasião, a gente fazer uma análise mais ampla. Mas eu me refiro à obra do derrocamento do Pedral do Lourenço na hidrovia do Araguaia-Tocantins, no trecho do rio Tocantins, a montante da eclusa de Tucuruí. Essa obra da eclusa, ministra, Vossa Excelência acompanhou, é uma obra que nós, paraense, aguardamos por quase 30 anos. E ela foi inaugurada há pouco tempo pelo presidente Lula, em novembro do ano passado. Né? Passou por vários governos e tivemos a inauguração no final. Mas ela foi inaugurada, mas não está em funcionamento. Ou seja, nós estamos tendo a obra concluída e o sonho dos paraenses é ver a verticalização da produção mineral do nosso estado, que é penalizado, ministra, de ter a sua base mineral exportada sem gerar um único retorno para os paraenses, para a nossa sociedade. Único, por quê? Porque a famigerada Lei Candir isenta de tributo essa exportação dos produtos primários. A União, que deveria retornar com essa isenção desses tributos para os estados, e aí a nível nacional, não só para o estado do Pará, não faz. E o estado do Pará perde R$1,5 bilhão de reais por ano. Por ano. Existem projetos, vários, tramitando aqui no Congresso Nacional, eu próprio já fiz, tentando regulamentar a Lei Candir, tentando voltar a tributação dos produtos primários, a compensação em tributos federais. Mas, lamentavelmente, não consigo fazer com que esses projetos andem. A Vale do Rio Doce, esse projeto do derrocamento do Pedral do Lourenço, fazia parte do PAC. Essa obra foi licitada pelo DENIT, estava em vias de contratação, aí foi verificada uma irregularidade na licitação, nada contra a anulação da licitação, mas aí, lamentavelmente, por ordem da presidenta Dilma, a obra foi retirada do PAC. O ministro Paulo Passos, do Transporte, esteve aqui no Senado Federal e eu, naquela altura, o consultei se a obra realmente estava sendo retirada do PAC. Ele não nos respondeu. Nós tivemos com o governador Simão Jatene e com a bancada federal do estado do Pará há uns 2 meses e meio com o ministro, e ele disse que em 2 semanas nos daria uma deposição definida. E aí, até hoje, não houve essa definição. Eu recebi hoje de manhã jornais do Pará, e eu vou passar a mão de Vossas Excelências, falta de hidrovia atrasa a operação da siderúrgica da Vale. Vale suspende a implantação da Alpa, que é a siderúrgica que todos nós sonhamos lá em Marabá, que é o primeiro projeto de verticalização da produção mineral. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, primeiro, que Vossa Excelência conceda uma audiência ao governador do Estado do Pará e à bancada federal do Estado do Pará por inteira, independente de partido político. Tenho certeza absoluta que o partido, o seu partido, da presidente Dilma, o PT, vai estar presente à audiência, como o PSDB, como o PMDB, como o PR. Todos os partidos vão estar juntos. Os três, o governador Simão Jatene, os três senadores, os 17 deputados federais, os deputados estaduais, como eu lhe disse. Isso não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Essa obra é fundamental para o desenvolvimento daquela, do Estado do Pará e daquela região. Nós estamos em vias, ministra. Agora, domingo que vem, nós vamos ter um plebiscito que, graças a Deus, nós não vamos dividir o Pará. Nós não vamos, exatamente, que bom. Nós não vamos dividir o Pará. Absoluta. Não, eu não. O povo do Pará não quer dividir o Pará. Então, mas isso é uma demonstração. Eu estou aqui fazendo esse apelo à Vossa Excelência, porque isso é um sonho lá do que seria o futuro Estado de Carajás, porque essa obra fica lá às proximidades de Marabá, em Tupiranga, bem próximo de Marabá. Então, é importante, ministra, nos conceda essa audiência na próxima semana. Eu vou extrapolar esse pedido. Já estou pedindo que seja semana que vem, que aí a qualquer dia, a qualquer hora, o governador, estou pedindo em nome do governador e da bancada, para que nós possamos estar com Vossa Excelência e pedir esse apelo. Retorne a obra do Pedraldo Lourenço para o PAC e dê essa resposta aos paraenses, porque aí nós vamos poder desenvolver não só esse projeto, porque, como Vossa Excelência está vendo aí, a Vale, ela vai suspender a implantação, porque a hidrovia, ela é importante não só para o escoamento, senadora Lúcia Vânia, senador Blário Maggi, não só para o escoamento da produção da Alpa, mas também no sentido contrário, porque a Alpa depende do carvão mineral que vai vir importado. Então, ela vai entrar com o carvão, ida e volta. Né? E nós vamos chegar ao final, senador Blairo, com a hidrovia chegando até lá a Goiás, aqui próximo de Goiás, pô, né? E depois com a nossa lá Santarém Cuiabá, para escoar lá a soja pela 163. Então eu peço a Vossa Excelência que possa agendar essa audiência, porque isso, como eu lhe disse, é uma questão da maior importância e é o ponto único que eu vou tratar na audiência de hoje.
Com a palavra a ministra Miriam.
Senhora presidente, senadora Lúcia Vânia, eu gostaria de me inscrever e fazer uma solicitação à Vossa Excelência para restringir, no máximo, a 5 a 6 minutos, para dar oportunidade para todos nós falarmos, e, sobretudo, para que a ministra também possa responder nossas indagações.
Vamos acatar a sugestão do senador.
O nosso amigo Frecha Ribeiro disse que ia falar sobre um tema, falou sobre 35, contei aqui agora.
Pela ordem, presidente. Eu solicito.
Pela ordem, senador Vicentinho.
Solicito a minha inscrição.
Senador, vamos acatar a sugestão do senador Jair Campos. Eu estou sendo tolerante com o tempo, porque essa audiência foi muito esperada e os senadores tinham muita vontade de fazer os questionamentos. Então, estou tentando deixar mais ou menos livre, mas realmente o senador Jaime tem razão, porque temos aqui um número grande de inscritos que querem ter a oportunidade de falar.
Quais seriam os próximos inscritos, presidente?
Os próximos inscritos, primeiro, Lobão Filho, segundo, o Elton Dias, que não está presente, Ivo Cassol, Delcy de Amaral e Ana Rita.
Senador Vicentinho Alves, presidente.
Senador Jaime.
E o senador Vicentinho Alves, para falarmos sobre a eclusa de Lajeado.
Do Lajeado.
Inclua a eclusa. A eclusa tem a participação histórica do senador Delcídio, quando ainda engenheiro da Eletronorte.
Essa eclusa é famosa. Com a palavra, a ministra.
Obrigada, presidenta. Então, em primeiro lugar, queria agradecer aqui a cada um dos senadores, especialmente todos me fizeram referências elogiosas, queria agradecer de coração e dizer que esse acompanhamento para nós é muito importante, porque exatamente aos senhores nos ajuda a conduzir o PAC. Nós temos uma estrutura, o Brasil é muito grande, tem coisa na ponta que a gente tem informação, mas às vezes essa informação não vem, às vezes ela vem mais cor-de-rosa do que é.